Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes e internautas, bem-vindos à emissão em português da Voz da América desde Washington, neste sábado 1 de junho, Dia Internacional da Criança. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria e nas notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Bem-vindos a esta emissão, uma vez mais. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, onda média, em frequência modulada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjiguiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoko, Rádio Papagaio, Uberulanda, Rádio Comunitária Casumai e ainda a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através das parceiras FM Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Nesta emissão de sábado, em destaque, na Janela de Angola, vamos abordar o polémico decreto para a compra de 600 autocarros num valor muito elevado. Analistas apelam ao presidente João Lourenço que revogue a sua própria decisão. Esta semana, aqui nos Estados Unidos, fez-se história quando um júri em Nova Iorque considerou culpado o ex-presidente Donald Trump de 34 acusações por ter procurado esconder nas suas empresas o pagamento de dinheiro a uma atriz de filmes pornográficos para se manter calada durante a campanha eleitoral. Vamos ter reações em Angola. Governo e centrais sindicatos chegam a acordo sobre o caderno reivindicativo da função pública. Também vamos falar com o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos. E, igualmente, falaremos sobre pobreza em Moçambique. Mas primeiro, vamos às notícias com o Sérgio Nhambi.
O Congresso Nacional Africano perdeu a sua primeira maioria parlamentar num resultado eleitoral histórico no sábado 1 de junho, que coloca a África do Sul num novo caminho político pela primeira vez desde o fim do apartheid. Com mais de 99% dos votos, o ANC, outrora dominante, obteve pouco mais de 40% nas eleições de quarta-feira, muito aquém da maioria que detinha desde a famosa votação de 1994, que pôs fim ao apartheid e levou ao poder sob a direção de Nelson Mandela. No início das eleições, a comissão disse que iria declarar formalmente os resultados até domingo, mas isso poderia acontecer mais cedo. Embora os partidos da oposição tenham saudado o resultado como um avanço importante para o país que luta contra a pobreza e a desigualdade profunda, o ANC continuou a ser o maior partido. No entanto, é provável que agora tenha de procurar um parceiro ou parceiros de coligação para permanecer no governo e reeleger o presidente Cyril Ramaphosa para um segundo e último mandato. O parlamento elege o presidente da África do Sul após as eleições nacionais. A maneira de salvar a África do Sul é quebrar a maioria do ANC e nós fizemos isso, disse o principal líder da oposição, John Steenison. O caminho a seguir promete ser complicado para a economia mais avançada de África e ainda não há uma coligação em cima da mesa. O partido Aliança Democrática obteve cerca de 21% dos votos. O novo partido MK do antigo presidente Jacob Zuma, que se voltou contra o ANC em tempos, liderou, ficou em terceiro lugar com pouco mais de 14% dos votos. O Partido Combatentes da Liberdade Econômica ficou em quarto lugar com pouco mais de 9% dos votos. Mais de 50 partidos disputaram as eleições, muitos deles com percentagens de votos muito reduzidas, dada a distância que se encontra de uma maioria. A coligação que o ANC vai escolher é agora uma questão urgente, uma vez que o parlamento tem de se reunir e eleger um novo presidente no prazo de 14 dias após a declaração oficial dos resultados finais das eleições. As negociações estão a decorrer e serão provavelmente complicadas. O partido MK disse que uma das condições para qualquer acordo é que Cyril Ramaphosa seja removido como líder e presidente do ANC. Isso sublinhou a feroz batalha política entre ele e Jacob Zuma. Estamos dispostos a negociar com o ANC, mas não com o ANC de Cyril Ramaphosa, disse o porta-voz do MK, Nyamulo Ndlela. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou a Singapura para a conferência de diálogo de Shangri-La no sábado, onde planeava encontrar-se com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e discutir o apoio ao seu país em apuros num discurso aos delegados. Após chegar ao local da conferência numa caravana de automóveis no meio de uma forte segurança, Zelensky disse numa declaração no X que tinha vindo para reunir o apoio da região Ásia-Pacífico para uma cimeira de paz prevista para 15 e 16 de junho na Suíça. Enquanto a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni adota uma política externa tranquilizadora e aliada do Ocidente, as guerras culturais internas estão a preservar as suas credenciais de extrema-direita a caminho das eleições para o Parlamento Europeu, onde se prevê que o seu partido, Irmãos da Itália, de raiz neofascista, obtenha ganhos significativos e um possível papel na coligação. As forças israelitas bombardearam Rafah, no sul de Gaza, no sábado, horas depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter dito que Israel estava a oferecer um novo roteiro para um cessar-fogo. Pouco depois do anúncio de Biden, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, insistiu que o seu país continuaria a travar a guerra até atingir todos os seus objetivos, incluindo a destruição do Hamas. O grupo palestiniano, entretanto, disse que considerava positivamente o plano apresentado por Joe Biden.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a Janela de Angola. O polêmico decreto para a compra de 600 autocarros, no valor muito elevado, tem dado muito que falar em Luanda e também no interior do país. Agora, analistas apelam ao presidente João Lourenço para revogar a sua decisão. Desde a capital angolana, o nosso colaborador Arão Dipa falou com o analista político Albino Paquissi, o economista Carlos Rosado de Carvalho, o presidente da Casa CE Manuel Fernandes e também tem declarações do ministro dos Transportes Ricardo Abreu. Arão Dipa.
Já está a ser considerado o maior escândalo financeiro em Angola desde que o presidente João Lourenço chegou ao poder e assumiu a bandeira do combate sem tréguas contra a corrupção no país. Em causa está o decreto presidencial que deu luz verde à compra de 600 autocarros num negócio avaliado em mais de 300 milhões de euros. No entanto, o montante significativo da transação tem levantado suspeitas de corrupção. Face à polémica em torno do negócio, o Ministério dos Transportes explicou, entretanto, o que se passou, tendo esclarecido que as despesas terão também servido para adquirir equipamentos de manutenção preventiva e assistência técnica aos veículos. Está ainda prevista a construção de uma fábrica de montagem de autocarros para exportação na Zona Franca de Desenvolvimento Integrado da Barra do Dande, na província do Bengo. Ainda esta semana, o ministro dos Transportes foi convocado pelo Parlamento angolano para esclarecer aos deputados a dimensão do contrato financeiro para a aquisição de 600 autocarros, cujo valor deixou a sociedade angolana escandalizada. Analistas e membros da sociedade civil apontam para um suposto sobrepreço, alegando que cada veículo deveria ter custado entre 150 e 250 mil euros, de acordo com dados recolhidos pelo ativista Rafael Marques. O também jornalista de profissão já enviou uma carta ao presidente da República, João Lourenço, expondo as suas preocupações e dizendo ser a favor da anulação do referido contrato. O analista político Albino Paquissi defende soluções funcionais para o setor dos transportes e aponta como proposta para a capital do país o metro de superfície, mas olhando para os números do contrato, considera escandaloso.
Eu penso que nós não precisamos de mais autocarros. Nós precisamos sim é de transportes públicos funcional. E o estudo realizado a nível do mundo demonstra que o estudo funcional que transporta todas as populações para os grandes aglomerados onde eles vivem, nós aqui temos os grandes aglomerados, portanto, Viana, Cacoaco, os Zangos, os Ramiros e o Benfica, o que nós precisamos com muita urgência, uma urgência que é feita a longo prazo, porque pode demorar um ano a dois anos para concluir o projeto final, é de um metro de superfície, e então assim é isto que nós precisamos. carros para transportar as pessoas que vão para a Baixa de Luanda para as periferias, como chamaríamos a Grande Luanda, como se chama a Grande Lisboa, a Grande Luanda onde vivem as pessoas.
Mas, doutor Albino Patissa, olhando para as necessidades do interior do país, não acha que partilhados estes autocarros deveriam compensar ou pelo menos reduzir um pouco o déficit em termos de transportes públicos a nível do país?
A nível do país, nós também temos que ser muito claros. Aquilo que necessitamos para Luanda, necessitaríamos para outros níveis do país. As nossas províncias, quase todas elas, são longitudinais, são uma espécie de língua. As nossas províncias são sempre uma espécie de língua. Se tivermos como exemplo o Lubango, se tivermos como exemplo o Zaire, se temos como exemplo, portanto, o Uambo, se temos como exemplo o Bié, as nossas províncias são longitudinais. Portanto, todas elas, o que precisam é de um comboio funcional que saia de uma ponta da província à outra ponta da província. E os autocarros podem fazer transportes intermédios nas localidades mais próximas. Isto é o que está estudado a nível do mundo. E a grande verdade é que, embora possa funcionar, por exemplo, os autocarros BTR, aqueles que são os articulados, que possam funcionar nas províncias, porque aí pode haver essa necessidade de deslocação, mas na grande urbe que é Luanda, e a grande Luanda, o que nós precisaríamos é, com urgência, de um metro de superfície. Agora, gastarmos 323 milhões de dólares, de euros, para comprarmos 600 autocarros e daí, com aquela justificação do Ministério dos Transportes, que vamos abrir uma fábrica com 90 milhões para fazermos a montagem, a revisão dos autocarros, nós temos de ser realistas. E aqui vale a pena o Presidente da República. O Presidente da República vai a tempo de ouvir o pedido da sociedade e de Rafael Marques. É tempo de dizer basta. Há coisas que são prioridades. Esta é uma prioridade, mas temos que estudar no conjunto da mobilidade da capital de Luanda e de outras localidades. Portanto, penso que é muito escandaloso avançar com este pedido que é dos 323 milhões de euros. Penso escandaloso.
Do seu ponto de vista, Dr. Albino Paquisse, acha que o Presidente da República, porque foi ele quem assinou o decreto presidencial que aprova, portanto, este financiamento, deveria revogar este decreto ou, pelo menos, vir a público, fazer um melhor esclarecimento à volta deste decreto presidencial?
É possível que existam assuntos do decreto que nós não conhecemos, mas aqueles que o Presidente diz é que o decreto serve pura e simplesmente para a compra dos autocarros, mais a transportação dos autocarros, mais os alfândegos dos autocarros, mas não prevê, inclusive o decreto não prevê, portanto, a fábrica, porque esta, como nós vimos na explicação, é posterior, feita pelo Ministro dos Transportes. Eu acho, muito sinceramente, Arão, que não há problema nenhum em o Presidente dizer e ou explicar à sua equipa explicar melhor. Eu tenho entendido que o Presidente da República é um carinho reitente aquilo que são as correções, mas eu muito sinceramente devo dizer que não há problema nenhum em explicar melhor à sociedade e ou, no fim de contas, revogar esse decreto presidencial.
Uma outra preocupação levantada pelo analista político Albino Paquisse tem que ver com os valores do financiamento e apela ao Presidente da República para esclarecer mais este contrato milionário.
Esse dinheiro não é nosso. Nós não temos esse dinheiro nos nossos cofres. Alguém vai financiar esse dinheiro lá do exterior? E o que nós vamos fazer com esse dinheiro, 323 milhões, que vem do exterior, porque alguém conseguiu esse financiamento, vamos comprar autocarros. O nosso entendimento é que, muito sinceramente, não temos pressa. O país é nosso. O Presidente pode revogar esse decreto, pegar neste dinheiro, acumular o dinheiro que já existe para fazermos o metro e ou pensar de outra maneira, mas é preciso que haja uma explicação muito clara sobre se vamos mesmo comprar autocarros cada um a 500 mil euros. É muito escandaloso. Numa altura em que o Presidente se propõe combater a corrupção, isto é muito claro de que o Presidente não está disposto, se ele avança, não está disposto a acabar com certas práticas do passado.
Agora, o que continua a preocupar a sociedade tem sido a forma de contratação, digamos, destes financiamentos e a adjudicação direta ou simplificada, embora sendo legal, mas aqui alguns especialistas afirmam o exagero destes procedimentos.
O Presidente fez da contratação direta ou simplificada ou adjudicação direta, que é uma exceção, está na lei, da contratação pública, o Presidente fez uma regra. Ou seja, e nós estamos a ver, aliás, o Rafael Marques, o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior e muitos outros tentando dizer, camarada presidente, é tempo para parar com a contratação simplificada ou ajuste direito. Mas aqui há um problema muito sério que nós devemos verificar. É, uma parte dos nossos concursos públicos, em alguns casos, aparecem empresas fantasmas. Então, eu tenho entendido que o Presidente da República identificou uma série de empresas que podem fazer obras e que demonstram trabalho concluído. como é o caso da empresa Matapalo, passa a publicidade. Isto faz com que ele tenha confiança nessas empresas. E por razões de financiamento externo, que é o financiamento externo, significa aquele que nós não temos o dinheiro, vamos buscar alguém que dar o
dinheiro. Mas aqui, doutor, não há o risco, digamos, de estas empresas assumirem o papel de monopólio no mercado?
Isto cria um risco, como estava a explicar, Arão. Isto cria um monopólio. Não é risco, é mesmo monopólio, porque se nós hoje percebemos, como no tempo do presidente Eduardo Santos, só algumas pessoas que faziam obras em Angola, hoje também no tempo do presidente João Lourenço, só algumas pessoas que têm obras grandes. Se nós formos ver todas as obras grandes no nosso país, estão, ou está a Mitrelli, ou está o Matapalo, ou está a Gemcorp, ou agora está a Opaia, a nova Opaia que apareceu, que é uma grande Opaia que ninguém conhecia, e agora todo mundo fala da Opaia. Ou seja, isto é o risco que o presidente está a correr. E não podemos nos esquecer, Arão, das palavras da ministra das Finanças, Verdades. No fim de tudo, o que nos vamos arranjar é sarna.
Os angolanos continuam sujeitos a vários sacrifícios por conta de práticas erradas e recorrentes do atual regime, que está em falência. Esta é a conclusão e a afirmação do economista e líder da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, para quem este comportamento representa uma agressão aos angolanos.
Eu penso que este decreto é uma vergonha nacional. É um escândalo, porque vem à luz aquilo que muitos já falamos, de que, ou que vem-se falando, de que não há mudança de paradigma. Continuamos no mesmo sacrifício de sempre, através de práticas erradas de uma governação falida. E só isso justifica que, por exemplo, haja sobrefaturação. Bom, estimar um autocarro a 500 mil dólares, enfim, não há palavras para corresponder com grosseira agressão à dignidade dos angolanos, que atravessa um momento difícil, que precisava de políticas corretas que é para sair da indigência, de políticas corretas que é para sair desta crise em que há cidadãos a morrerem de fome, há cidadãos que estão a fugir do país para serem escravos aqui em país vizinho como na Namíbia, fazendo trabalho de escravo. Infelizmente isto não move a sensibilidade de quem governa. Antes, pelo contrário, procuram um mecanismo, artifícios, não é verdade, para ter que buscar sempre alguma coisa para meter nos seus bolsos. No entanto, eu penso que este decreto é uma vergonha nacional e não pode ser concretizado.
Mas, doutor Manuel Fernandes, o Ministério dos Transportes já veio ao público trazer um outro esclarecimento em função daquilo que são os objetivos globais do governo em relação a este decreto presidencial. Acha que o esclarecimento não foi suficiente?
É uma lábia, é um discurso apenas para justificar a burrada, efetivamente, que pretendem cometer. Ou seja, como há uma grande avidez pelo erário, no entanto, e porque provavelmente já se planificou a cada um dos beneficiários o destino a dar por aquilo que devia abocanhar deste exercício, no entanto, e todo um argumento vai se arranjar no sentido de poder convencer a opinião pública de que há boa intenção nisso, quando na verdade nós entendemos de que é um escândalo nacional. No entanto, o que os angolanos precisam agora é efetivamente políticas que visam mitigar a fome. Temos noção que é importante resolver o problema da mobilidade nos perímetros urbanos, concretamente e especialmente na cidade capital, por ser o centro metrópole do país, mas entendemos nós de que as políticas devem ser corretas, devem ser exatas e devem ser coerentes em função do quadro real que o país está a atravessar. E não, efetivamente, planificar aqui 300 milhões de dólares para aquisição de 600 unidades, na verdade, e que quase que metade deste valor entendemos que vai para os bolsos, olhando para o estudo já feito, na verdade, porque hoje o mundo está transformado numa aldeia, basta ir ao Google, a pessoa consegue perceber o quadro real, as políticas reais de quem quer efetivamente tirar algum interesse, desviando aquilo que seria o correto. No entanto, eu estou aqui, ou nós, Casa CE, condenamos esta resolução, estamos solidários com os angolanos e gostaríamos aqui de apelar ao titular do Poder Executivo, o Sr. Presidente da República, a recuar nesta medida, a não permitir que efetivamente quem assim o aconselhou, na verdade, possa tirar vantagem deste exercício diante da desgraça acentuada dos angolanos.
Para Manuel Fernandes, o Estado angolano deixou de ser uma pessoa de bem e admite que o Presidente da República está a perder o controlo da governação, influenciado pelos seus auxiliares, alguns dos quais viciados em práticas de corrupção.
Todo e qualquer governo governação visa o bem-estar social do cidadão. Aliás, como se sabe, o Estado, a governação, é uma pessoa de bem. Mas o que nós temos estado a ver ultimamente é que não. O Estado não se está a transformar, o governo se está a transformar numa pessoa de bem. Antes, pelo contrário, está a ser o carrasco principal dos angolanos, olhando para aquilo que são as práticas governativas que não visam dar solução ao problema dos cidadãos, mas que sim, são artifícios para resolver alguns problemas de um determinado grupo ou de uma determinada elite. No entanto, a questão é correta e é clara. Pensamos nós, ou o Presidente da República está macumunado com a situação, ou então, efetivamente, não perdeu o controle do quadro real daquilo que é o país e sobre as irregularidades que estão a ser cometidas diante da desgraça acentuada de São Blanco.
E olhando para este corolário de vários casos que envolvem as próprias autoridades, como é que olha para as perspectivas de combate à corrupção que o Presidente da República sempre se bateu e levou como sua bandeira?
O combate à corrupção falhou há bastante tempo quando se adotou o mecanismo da seletividade. Foi uma intenção positiva, apaixonou a sociedade, um discurso bonito, mas que a prática veio revelar-se o contrário. No entanto, o combate à corrupção é um discurso que fica engavetado, talvez com outro, para ser retomado com outros atores, porque o atual executivo já se demonstrou que exonerou-se desta função e o dia a dia e aquilo que nós temos estado a ver e as práticas que nós temos estado a ver olhando para aquilo que é adjudicações diretas, ou seja, haver adjudicações de grandes empreitadas sem concurso público, enfim, no entanto, para dizer de que era uma mera intenção. E agora este exercício fica efetivamente para um outro programa de um outro governo mais patriótico, que é para poder concretizá-lo. Porque este governo exonerou-se desta função, exonerou-se deste exercício, desta promessa que fez aos angolanos.
E durante a audição parlamentar sobre o setor, realizada nesta quinta-feira, o Ministro dos Transportes foi abordado sobre o tema da aquisição dos 600 autocarros. Falando em conferência de imprensa, Ricardo de Abreu garantiu haver transparência, rigor e decoro no referido processo e admitiu que a falta de informação está na origem desta polémica.
É óbvio que, tratando-se de um decreto, de um despacho presidencial, o conteúdo associado àquilo que são as cláusulas do contrato não vem escrito nesse despacho presidencial, vem um valor e uma quantidade de meios e que, obviamente, a tentação será fazer o exercício da aritmética dos números e chegar-se a conclusões, muitas delas precipitadas. Portanto, não se conhece o conteúdo daquilo que é o contrato, que tem várias outras obrigações por parte da entidade contratada, entre manutenção, formação, capacitação, tem custos associados até a despesas de impostos e taxas que, obviamente, estes contratos têm. A ausência dessa informação deveria permitir que houvesse uma atitude um pouco mais ponderada por quem precipitadamente terá tecido as considerações que teceu, dizendo também que, obviamente, este processo, a publicação do despacho presidencial, é só o início de um processo que ainda correrá os seus trâmites no âmbito do cumprimento da lei, sendo que o mais importante deles é o visto do Tribunal de Contas.
Sobre o correio da táxi, Sr. Ministro? Sobre o correio da táxi?
Comprar mesmo os autocarros? Já existe uma data para aquisição dos autocarros?
Não, nesta altura temos autorização para poder proceder aos atos para esse efeito e, obviamente, que depois, seguindo tudo aquilo que está estabelecido na nossa lei da contratação pública, até não só a aprovação do contrato pelo Tribunal de Contas, assim como também a aprovação do financiamento e o respectivo visto do Tribunal de Contas para podermos executar o contrato. Portanto, ainda temos algum tempo pela frente para trabalhar e para conseguir concretizar todas essas peças administrativas no âmbito da lei da contratação pública.
Ricardo de Abreu afirma, por outro lado, que houve alguma intencionalidade na criação da polémica, assegurando não estar em causa a transparência do ato do Presidente da República, em que se coloca o valor, a quantidade, a entidade financiadora, exatamente para mostrar toda a transparência que estava a cumprir e a autorizar.
Nós, eu acho que nós vamos talvez também transferir essa reflexão para vocês. O despacho presidencial contém uma informação muito concreta sobre a entidade financiadora deste projeto. Banco de Primeira Linha Internacional, entidade financiadora deste projeto. Portanto, a associação do projeto com o seu financiamento pode ter uma razão que justifique exatamente a natureza da contração que está a fazer. E isso tem a ver com o conhecimento da lei.
Sr. Ministro, sei que há uma previsão da extensão da linha férrea e também passou essa...
Não, isto agora já falámos, não é?
De concreto, o que é que passou para os deputados em relação a esse projeto da extensão da linha férrea?
A extensão da linha férrea? A extensão da linha férrea, o nosso plano diretor nacional do setor dos transportes e infraestruturas rodoviárias, foi assim que nós começamos a nossa intervenção, ele prevê a extensão dos nossos grandes corredores de infraestruturas de transportes e logística, portanto, quer para leste, quer na lógica norte-sul. Temos um único corredor que interliga com os países vizinhos. A nossa intenção é garantir que os nossos outros dois corredores, que estamos a chamar de norte e sul, também cheguem às fronteiras dos países vizinhos. Portanto, foi esse o esclarecimento que fizemos e essa informação que prestamos. Não, nós, o ajuste que obviamente foi feito, ele seguiu, digamos, uma decisão do Executivo de garantir a correção de alguns preços na economia, particularmente os preços dos combustíveis, que é o fator fundamental para garantir o funcionamento dos autocarros. Ora, o ajuste nos transportes públicos acaba por vir nessa sequência para garantir, de alguma forma, a sustentabilidade da atividade dos transportes públicos, porque a tarifa existente na altura ou anteriormente era uma tarifa bastante reduzida, de 50 kwanzas por viagem, e precisávamos de a corrigir, porque já não era corrigida há pelo menos 10 anos. Ora, tínhamos que fazer essa correção, procurando resolver e atingir dois objetivos. Por um lado, garantir uma maior sustentabilidade da atividade do transporte público coletivo, e por outro também garantir que tenhamos efetivamente os operadores capacitados para uma fase futura poderem ser eles a assumir as responsabilidades que constam hoje nos contratos de concessão dos transportes públicos.
Ricardo de Abreu, Manuel Fernandes e Albino Paquisi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está no X, ex-Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp e também se subscrever no nosso canal. É o mais um, 202-251-9466.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Amigos ouvintes e internautas, convidamos a todos que visitem a nossa página na internet voaportugues.com e também assistam de segunda a sexta, notícias de África em vídeo. É o VOA 60 África. Também as manchetes do mundo.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington neste sábado 1 de junho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Na produção está o Jaime Faria. Na apresentação das notícias, o Sérgio Nhambi. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, a Rádio Papagaio, Uberoland na cidade de Kaxungu, a Rádio Comunitária Kazumai em São Domingos e a Rádio Educativa da cidade de Cátio. Em Moçambique, chegamos a todos através das parceiras ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. As notícias que marcam este sábado, dia 1 de junho, com Sérgio Nhambi.
Nas notícias internacionais, dando continuidade, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken telefonou aos seus homólogos da Jordânia, Arábia Saudita e Turquia na sexta-feira para pressionar para um acordo de cessar-fogo no âmbito da guerra Gaza e Hamas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, espera vivamente que os últimos desenvolvimentos conduzam a um acordo entre as partes para uma paz duradoura, disse o seu porta-voz Stephanie Dujarric. A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, disse que a oferta israelita oferece um vislumbre de esperança e um possível caminho para sair do impasse da guerra, enquanto a chefe da União Europeia saudou uma abordagem equilibrada e realista para acabar com o derramamento de sangue. Mas Netanyahu discordou da apresentação de Biden sobre o que estava em cima da mesa, insistindo que a transição de uma fase para a seguinte no roteiro proposto era condicional e concebida para permitir que Israel mantivesse os seus objetivos de guerra. O primeiro-ministro autorizou a equipa de negociação a apresentar um esboço para alcançar o regresso dos reféns, insistindo que a guerra não terminará até que todos os seus objetivos sejam alcançados, disse o gabinete de Netanyahu. Os mesmos incluem o regresso de todos os reféns e a eliminação das capacidades militares e governamentais do Hamas, acrescentou. O esquema exato proposto por Israel, incluindo a transição condicional de fase para fase, permite a Israel manter estes princípios. Israel tem repetidamente prometido destruir o Hamas desde que o grupo palestiniano atacou o sul a 7 de outubro. Israel enviou tanques e tropas para Rafah no início de maio, ignorando as preocupações com a segurança dos civis palestinianos deslocados que se abrigavam na cidade situada na fronteira egípcia. No sábado, residentes relataram disparos de tanques no bairro a oeste de Rafah, enquanto testemunhas no leste e no centro de Rafah descreveram intensos bombardeamentos de artilharia. Desde as primeiras horas da noite até esta manhã, o bombardeamento aéreo e de artilharia não parou um único momento, disse a AFP sobre anonimato uma das vítimas. Os Estados Unidos e os seus aliados da Coreia do Sul e Japão entraram em confronto contra a China e a Rússia na sexta-feira, devido aos últimos lançamentos de satélites e mísseis balísticos da Coreia do Norte e das ameaças de utilização de armas nucleares que agravam as tensões no Nordeste Asiático. O cenário foi uma reunião aberta de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocada após lançamento falhado de um satélite de reconhecimento militar pela Coreia do Norte a 27 de maio e de outros lançamentos que utilizaram tecnologia de mísseis balísticos em violação das sanções da ONU. Desde o início de 2022, a República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do Norte, lançou mais de 100 mísseis utilizando esta tecnologia proibida à medida que avança com o seu programa de armas nucleares. Em resposta, aos Estados Unidos e seus aliados têm realizado um número crescente de exercícios militares. O secretário-geral adjunto da ONU, Khalid Kiar, informou a reunião do Conselho afirmando que os Estados soberanos têm o direito de beneficiar de atividades especiais pacíficas, mas a RPDC está expressamente proibida de efetuar lançamentos utilizando tecnologia de mísseis balísticos e as suas violações contínuas prejudicam os tratados globais de desarmamento nuclear e de não proliferação. Continuamos profundamente preocupados com as crescentes tensões na Península da Coreia, afirmou Kiari. É necessário adotar medidas práticas para reduzir as tensões, inverter a dinâmica perigosa e criar espaço para explorar vias diplomáticas. Tin Ou Ali, do Myanmar. Morreu Tin Ou, um dos colaboradores mais próximos da líder de posta do Myanmar, Aung San Suu Kyi, e cofundador do Partido da Liga Nacional da Democracia, com 97 anos. Tin Ou faleceu no sábado na manhã no Hospital Geral Yangon, informou Mo Khan, um trabalhador de caridade, citando um membro da sua família. Em Myanmar, os funcionários das instituições de caridade tratam dos preparativos fúnebres. O mesmo disse que Tin Ou tinha sido hospitalizado no Hospital Geral na quarta-feira devido a dificuldades em urinar e outros problemas.
Foram as histórias que marcam este sábado pelo mundo. Continua na companhia da Voz da América. O antigo presidente americano Donald Trump é desde quinta-feira o primeiro chefe de Estado condenado na história do país. Ele foi considerado culpado nas 34 acusações de falsificar registros financeiros para ocultar pagamentos a uma antiga atriz de filmes pornográficos por 12 jurados no Tribunal de Manhattan, em Nova York. O juiz do caso vai agora anunciar a sentença de Donald Trump no dia 11 de julho, dias antes do Partido Republicano formalizar Trump como seu candidato à eleição presidencial de 5 de novembro. O nosso colega João Santa Rita faz aqui uma análise ao que vai acontecer nos próximos tempos.
Portanto, Donald Trump, antigo presidente dos Estados Unidos, foi ontem considerado culpado de 34 acusações de ter falsificado, portanto, livros de contabilidade relacionados com pagamentos que fez uma atriz de filmes pornográficos para esconder isso do eleitorado americano. Portanto, essas despesas deveriam ser consideradas despesas eleitorais. O que é que se vai passar agora? Pois o juiz marcou a sentença para o próximo dia 11 de julho, o que surge apenas 4 dias antes da convenção do Partido Republicano, que deverá confirmar Donald Trump como, portanto, candidato do partido às próximas eleições presidenciais, em novembro. Antes disso, contudo, e de acordo com a lei americana, funcionários de um departamento, portanto, que recomenda ou não prisão suspensa, vão se avistar com Donald Trump para discutir com ele a sua sentença. Depois disso, antes do juiz pronunciar a sentença, será a vez dos, portanto, dos advogados de defesa e a Procuradoria falarem ao juiz para, portanto, tentarem convencer o juiz a adotar uma ou outra sentença. A Procuradoria deverá pedir pena de prisão, os advogados deverão pedir uma pena mínima de multa. O juiz tem várias possibilidades, portanto, pode condenar Donald Trump a uma pena de prisão, acordo com a lei, uma pena máxima de 4 anos de prisão. Pode também decidir numa pena suspensa ou prisão domiciliária e pode também decidir numa multa. Portanto, essas são as opções que o juiz vai ter. Agora, os peritos jurídicos dizem que, como Trump nunca foi condenado em nenhum processo de crime, a pena deverá ser uma pena de multa. Mas outros dizem que não, porque Trump violou várias vezes ordens de silêncio do juiz, o que irritou o juiz, e que, portanto, ele poderá condená-lo à prisão domiciliária ou pena suspensa. A sua condenação, de momento, não o impede de nenhum modo de concorrer às próximas eleições e, como eu disse, portanto, o Partido Republicano vai reunir-se em convenção em julho para o nomear. Não há nenhuma lei ou na Constituição americana nada impede uma pessoa condenada por um crime de concorrer às eleições. Aliás, já houve um caso em muitas décadas passadas de um candidato socialista que estava na prisão e foi candidato à presidência. Mas, de qualquer maneira, estamos em algo totalmente novo na política americana, com um dos candidatos principais às eleições condenado, culpado de um processo crime. A campanha de Biden já pôs uma declaração a dizer que, para se impedir, portanto, Donald Trump de ser o próximo presidente, isso só pode ser feito com o boletim de voto. Trump, ele diz considerar-se um preso político e também, à saída do tribunal, disse que tudo isto será anulado quando ele for eleito presidente no próximo dia 5 de novembro.
Entretanto, ainda do ponto de vista político, perguntamos ao professor universitário e analista político Denis Borges, com base na Califórnia, se esta condenação terá implicações na campanha eleitoral e também na imagem externa dos Estados Unidos.
Eu penso que não vai ter assim grande implicação. Deveria ter, porque é um crime, foi culpado e, obviamente, estamos agora à espera da própria condenação, que virá, como disse, 4 dias antes da campanha. Mas, por temos visto durante as últimas horas, principalmente os últimos dias, mesmo preparando-se para esta possível condenação, não há grande repercussão. Ou seja, os republicanos poderiam utilizar este momento para se distanciarem de Donald Trump. Não o fazem. As últimas 24 horas, em qualquer telejornal, indicam-nos que, na realidade, o Partido Republicano, ou seja, os grandes nomes, há alguns que estão em silêncio, mas a vasta maioria está por detrás do presidente e condena o processo e não condena o homem culpado. Entretanto, o Partido Democrático, obviamente, que está a utilizar, e já o fez durante as últimas horas, particularmente durante as últimas 12 horas, já fez, portanto, uma campanha para angariação de fundos, porque isto também é uma forma de angariar apoio, inclusive apoio económico, para o presidente Biden. Portanto, eu penso que, primeiro, como nós sabemos, antes da própria condenação pelo juiz, poderá haver um processo de apelação. E se houver um processo de apelação da parte dos advogados, que vai haver com toda a certeza, isso que o juiz, obviamente, terá de o aceitar, mas se o juiz aceitar, tudo isto coloca o processo em compasso, espera, digamos assim, mais 2 ou 3 meses. Portanto, eu não vejo grandes implicações. Eu vejo que numa era normal, digamos assim, talvez há 25 ou 30 anos atrás as coisas fossem bastante diferentes, mas o candidato, obviamente, que não recua, os seus aliados dentro do Partido Republicano não recuam e o Partido Democrático apenas utiliza mais esta saga, digamos assim, para tentar angariar fundos e angariar apoio. Agora, em algumas zonas do Partido Democrático há um tom celebratório, eu diria que o mesmo partido tem que ter muito cuidado, porque não vamos, portanto, atirar um foguete antes da procissão ser recolhida.
Viaja muito ao exterior e tem uma visão também de como pessoas que acompanham a política americana veem esse caso. Agora, com a condenação, com a campanha, como fica a imagem dos Estados Unidos lá fora?
Importa, na minha perspectiva, importa e muito, porque a América ainda é líder mundial em muitos aspectos e, por conseguinte, estamos a falar da possibilidade a concorrer a presidente dos Estados Unidos da América, que é um dos cargos políticos mais importantes do mundo, em qualquer parte do mundo, quer o Ocidente, quer as outras partes do mundo. Portanto, eu penso que importa, eu penso que é mais uma imagem negativa para os americanos no mundo e o seu posicionamento e a sua forma de estar, até como nação imperialista. Portanto, o Império Americano, de uma forma ou de outra, está espalhado um pouco por todo o mundo, mas para os eleitores, como sabe, do Partido Republicano, pouco importa o que o resto do mundo pensa. O mundo deles vive dentro dos Estados Unidos e muitas vezes até em alguns estados, não todos os estados da União Americana. Portanto, que, se o mundo continuar, como temos visto, alguma revolta, e ainda bem, acho que os políticos com responsabilidade, independentemente da sua colocação na esfera política, direita, esquerda, centro, deveriam ter uma palavra a dizer neste assunto. E os americanos não deveriam ficar, portanto, ofendidos por isso, por motivos da América ser o país que é, da América ser a nação líder que é em muitos aspectos neste mundo de hoje. E, por conseguinte, acho é que os políticos responsáveis em todas as nações, de todos os continentes, têm, de facto, uma palavra a dizer, e se isso, obviamente, vier a colocar os americanos aliarem-se melhor, digamos assim, a Trump, pois assim o seja. Eu penso que tem repercussões no mundo, eu penso que as vozes do mundo devem ter uma palavra a dizer, eu penso que nos Estados Unidos, particularmente os líderes políticos de ambos os partidos políticos e inclusivamente do Partido Republicano, deveriam, de facto, dar ouvidos ao resto do mundo.
A semana que hoje termina em Angola ficou marcado pelo acordo conseguido pelo governo e as centrais sindicais que impediram assim a greve anunciada para começar na segunda-feira na função pública angolana.
Bom, o acordo é trianual. No entanto, é um acordo que não satisfaz, de uma forma geral, o movimento sindical angolano, não satisfaz aquilo que eram as nossas ansiedades, porquanto nós não conseguimos resolver parte daquilo que são os grandes problemas. Ainda assim, nós obtivemos a vantagem, ou melhor, obtivemos algum resultado, entre elas o compromisso do governo de diminuir o IRT, o Imposto de Rendimento de Trabalho, o aumento do salário mínimo nacional e ainda assim o facto de nós participarmos como, como elementos do Conselho Fiscal no Conselho do INS, do INSS. Uhum. No entanto, ainda assim, nós não estamos satisfeitos. Nós estamos satisfeitos.
Quais são os aspectos que ainda vão continuar a lutar? Quais são os aspectos que os deixam ainda insatisfeitos?
A melhoria do salário mínimo nacional. Uhum. É um facto. É um facto que nós vamos continuar a lutar. Nós achamos que, apesar de um dos nossos grandes objetivos era sermos partícipes no Conselho de Gestão do IRT, ainda que como administrador não executivo. O governo inicialmente tivera abrido mão, mas depois negou categoricamente, porque nós achamos que aí é uma das fontes em que se retira muito dinheiro para determinadas individualidades, e daí que eles não estavam interessados na nossa participação, não estavam interessados. Então, este é um grande problema. O aumento da pobreza em Angola, com esses salários, não vamos conseguir resolver o problema, o salário mínimo nacional, porque nós não conseguimos sobreviver com 10 dias. O aumento da malnutrição em Angola, o aumento da prostituição, fruto do aumento do custo de vida e da degradação, acima de tudo, daquilo que são o custo de vida. Tudo isto nós vamos lutar. No entanto, existe aí um item neste acordo em que vamos continuar a resolver o problema de forma setorial, o que significa dizer que existem pendentes de forma setorial que terão que ser resolvidos. O Sindicato dos Médicos vai, nos próximos dias, apresentar um caderno reivindicativo para abordar questões específicas dos médicos. Sempre tem informações que o Sindicato dos Professores também irão fazer o mesmo. O Sindicato da Justiça também irá fazer o mesmo, até porque temos pendentes cadernos reivindicativos que não foram resolvidos. Então, este vai ser um caminho, abordamos a questão da forma setorial para especificamente resolvermos aqueles pendentes que nós tivemos que ainda estão longe de se resolver.
Entretanto, no caso do Sindicato dos Altos Médicos, quais serão os principais pontos deste caderno reivindicativo?
É claro que nós vamos tocar na questão relacionada do volume de trabalho que os médicos têm para a exiguidade salarial. Vamos tocar na questão relacionada com os seguros de vida da classe médica, da classe médica de uma forma geral. Vamos abordar a questão de uma caixa mutualista, onde podemos então encontrar caminhos para resolver problemas sociais da classe médica. Estes e entre outros serão a questão das condições sociais, das condições de trabalho, do elevado índice de mortalidade nos hospitais versus condições de trabalho. Isso são questões que, de certeza, irão entrar no caderno reivindicativo. A questão da formação contínua, a questão da... em suma, existem muitas coisas que terão que ser abordadas no caderno reivindicativo, que vamos apresentar no Ministério da Saúde nos próximos 2 meses.
Estas negociações, será que abriram um espaço para um diálogo maior entre o governo e os sindicatos? Há um melhor ambiente ou não? É algo muito circunstancial?
É algo circunstancial. Não há interesse por parte do governo em resolver aquilo que são as grandes inquietações do povo angolano. E a sua falta de interesse reside no facto de, diante da pobreza da população, diante do facto de ter um salário mínimo nacional que não consegue suportar o mês, o governo ter, e mesmo sem ter aumentado os salários, o governo ter aumentado o preço do combustível, o governo ter aumentado o preço dos transportes públicos, tudo isto é prova mais do que evidente de que não há vontade política por parte do governo em resolver aquilo que são as grandes inquietações da população. Aliado ao facto de que os poucos recursos que o país tem, o governo usa muito mal. Usa comprando viaturas de luxo para deputados, viaturas caras, quando existem hospitais que não têm materiais para se fazer diagnóstico. Né? Então, é circunstancial, mas é como tudo. A pressão que nós sofremos também jogou um papel importante para que nós flexibilizássemos, porque essa flexibilização tem muito a ver com uma pressão política muito forte que fizeram nas instituições, o uso da comunicação social pública contra os sindicatos, as redes sociais, uma direção do partido do poder que joga um papel muito importante na utilização das intrigas, fizeram isso para colocar o povo contra o sindicato. Tudo isso jogou um papel importante para que refletíssemos e recuássemos um bocadinho nos nossos posicionamentos para nos prepararmos melhor. Isso, na verdade, foi o motivo que nos levou a recuar. Se dizermos assim que estamos satisfeitos com o acordo, não estamos satisfeitos. Então, mas era o acordo possível daquilo que era a realidade objetiva do momento.
Durante esta semana, eu falei com o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, Adriano Manuel, que disse que o acordo é um acordo circunstancial, não satisfaz aos sindicatos nem os trabalhadores. Vamos agora para Moçambique, onde 3 milhões de crianças estão envolvidas no trabalho infantil perigoso e prejudicial ao seu desenvolvimento físico e psíquico harmonioso. A ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, diz que o terrorismo em Cabo Delgado e as mudanças climáticas estão a colocar em causa os esforços do governo para combater esta prática. O nosso colaborador em Maputo, Ramos Miguel, tem a reportagem.
A ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, diz que o terrorismo em Cabo Delgado e as mudanças climáticas estão a colocar em causa os esforços do governo para combater esta prática. Entretanto, analistas políticos consideram que a principal causa deste fenómeno é a pobreza que afeta a maior parte das famílias moçambicanas. Talapa considera bastante preocupante a situação do trabalho infantil, uma prática que ocorre em vários setores de atividade, com destaque para o da agricultura.
Este setor apresenta um peso considerável do trabalho infantil e bastante desafiante devido ao elevado nível de informalidade e seriamente afetado por certas práticas culturais que confundem o trabalho de preparação da criança para ser um adulto responsável e com habilidades para subsistência, o que em muitos casos resulta na submissão da criança ao trabalho perigoso e prejudicial para o seu desenvolvimento físico e psíquico harmonioso.
A governança que falava na Conferência Nacional sobre o Combate às Piores Formas de Trabalho Infantil afirma que o fenômeno ocorre nas três regiões do país, Norte, Centro e Sul, e afeta mais de 3 milhões de crianças.
O terrorismo em alguns distritos de Cabo Delgado, os eventos climáticos de várias ordem, tenham contribuído para o retrocesso das ações do governo no combate ao trabalho infantil no país.
Contudo, o analista político Leonardo de Souza diz que essas questões existem, mas no caso do trabalho infantil, o problema tem a ver com a pobreza, que obriga as crianças a percorrerem muitos quilômetros de estradas por dia, vendendo qualquer coisa para a sobrevivência da família.
A principal causa tem sido a pobreza, e tem associado com a fragilidade do mecanismo de integração social, sobretudo das camadas mais ricas. Então, isso chama-nos a atenção para o provimento dos serviços básicos à população, sobretudo nas zonas rurais.
O trabalho infantil é uma exploração econômica que não tem regras, proíbe as crianças de irem à escola, e a analista política Marta Maté diz ser a reforçar as medidas de proteção social, tanto através de programas de ação social como de reforço da segurança social, ou seja, uma maior abrangência da segurança social.
A partir do momento em que temos mais condições para ter transferências para as famílias e dar recursos às famílias, menos crianças caem no trabalho infantil. Outra medida tem a ver com a permanência da criança na escola. Essas conjugadas com medidas de assistência social. Uma criança que não tem alimentação ou não tem condições de estar atenta às aulas, o rendimento é baixo, acaba tendo influência e acaba provocando a desistência escolar.
Para o economista e analista político João Mosca, é importante que o governo invista em setores que possam fazer com que as pessoas saiam da pobreza, que é uma das causas fundamentais do trabalho infantil.
Esses fatores são rendimento, a produtividade da agricultura, de grande parte dos camponeses, pequenos produtores, é a criação de emprego, sobretudo no meio rural, para que as pessoas tenham rendimentos monetários para comprar bens, não só alimentares, como outros bens que as famílias necessitam. É um crescimento demográfico muito alto, na medida em que a pobreza está diretamente relacionada com o tamanho das famílias. Quanto maior o tamanho da família, maior é a pobreza dessa família.
Dados oficiais indicam que os níveis de pobreza em Moçambique continuam altos, afetando cerca de 50% da população. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E assim, amigos ouvintes e internautas, chegamos ao final desta emissão em português da Voz da América, neste Dia Internacional da Criança, 1 de junho. Em nome de todos que produziram esta emissão e a apresentaram, se despedem Jaime Faria, Sérgio Nhambi e Álvaro Lugero Andrade, com votos de continuação de um bom resto de sábado. Até amanhã na rádio, mas sabe que pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.